Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos, capítulo 1. Nós já vimos aqui muitas vezes essa passagem. Capítulo 1, versículo 16. Porque não me envergonho, preste atenção, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, do judeu e também do grego. Porque nele, no Evangelho, se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Então, o Evangelho, nós vamos fazer o quê? Nós vamos falar aqui um pouquinho, é como se nós fôssemos fazer, botar lenha no fogo, na esperança de que a gente consiga orar. Amém? Deus disse que nos últimos dias ia ser muito difícil para ser salvo. Seria muito difícil. Por quê? Exatamente por causa dessa dificuldade que nós vamos sentir nos últimos dias, a ausência do Espírito, a ausência do Espírito, a ausência de Deus. Então, a carne, o Evangelho está dizendo aqui assim, não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Amém? O Evangelho, o que é o Evangelho? É exatamente a maneira de Jesus pensar, foi como Jesus viu as coisas. E não adianta nós queremos mudar, não vai mudar, nós não vamos mudar as coisas. Como que Jesus viu? Jesus viu exatamente o que nós estamos vendo hoje. Ele viu de lá. Daqueles dias, ele analisando as profecias, analisando os profetas, ele já viu lá no fim, lá no fim vai ser assim. Vai ser assim. Então, a dificuldade que hoje todo mundo sente é a falta de Deus, é a falta do Espírito de Deus. Então, a carne está querendo fazer alguma coisa e não consegue. Por quê? Porque a carne não agrada a Deus. Sem o Espírito, a sua oração não funciona, entendeu? O seu louvor não funciona, o seu pensamento não funciona. Não funciona nada sem o Espírito. Quem não tem o Espírito de Deus não é de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus não é de Deus. E o Espírito de Deus está em extinção na Terra, está sendo tirado. Cada dia que passa, ele está sendo tirado da Terra. E nós precisamos, antes de mais nada, entender isso. Acreditar nisso. Não tem o Espírito. Se a pessoa não tem o Espírito, é a mesma coisa de mastigar palha. Tem gosto de nada. Não tem o Espírito. O que você vai fazer? Amém? Não tem jeito. Sem o Espírito de Deus, a coisa ia ficar muito difícil, os últimos dias ia ficar muito difícil. Agora eu posso fazer alguma pergunta para você, para provar para você que você, talvez o Evangelho não está no seu coração. O Evangelho não está no seu coração. O que é o Evangelho? Hã? A doutrina, o pensamento, né? O sentimento. Na verdade, é o Espírito. Quando você pensa assim, o Espírito de porco, aí você imagina uma pessoa fazendo porcaria. Esse fulano tem um espírito de porco. Se falar para ele que ele tem um espírito de outra coisa, você vai imaginar o espírito que ele tem. O nosso espírito não é um espírito de Cristo. Vocês concordam? Nós não temos o espírito. Por que que nós, se você falar assim, fulano não tem o espírito de Deus? Claro. Por que que ele não tem o espírito de Deus? Vamos voltar a falar, vamos voltar a falar. Tem o espírito de porco. Na sua cabeça vem o quê? Hã? É. Tem o espírito de carnavalesco. Na época do carnaval não tem, não precisa do espírito carnavalesco. Você não imagina? Fecha os olhos e você vê o cara pulando, fantasiado, tal, etc. E na época do Natal, qual é o espírito? Natalino. Você imagina, fecha os olhos, você imagina o quê? Papai Noel, a vaca lá no presépio, né? Você imagina que mais o quê? Presente. Fecha os olhos, você está vendo lá. A Natal, não é assim? E assim é. O espírito carnavalesco, o espírito natalino, o espírito... Então, é o espírito que determina a situação. Amém? Vocês acham que é o Espírito de Deus em nós hoje? Que não tem nada parecido com Deus. Nós temos muito mais inclinação para o outro lado, não é não, gente? Amém? Nós estamos muito mais inclinados, você não consegue... Não dá para aceitar isso, não, Doni? O Espírito de Deus seria isso, o Espírito de Deus. Essa igreja tem o Espírito de Deus. Essa igreja tem o Espírito de Cristo. Eu pergunto, seria isso? Feche os olhos e vê se você vê isso. O povo desanimado. O povo cansado, o povo sem compromisso. Era esse o Espírito de Cristo? Não estou dizendo que o povo é culpado, não. Não estou dizendo que o povo é culpado. Diferente, né? Se eu estivesse aqui falando que vocês são culpados ou que nós somos culpados. Não, ninguém está botando culpa em ninguém, não. Mas lembra do outro dia, conheça a verdade e a verdade vai te ajudar. Conheça a verdade e ela vai te libertar. A verdade muda a sua maneira de pensar. Então, é a realidade. Verdade é a realidade. Qual é a realidade? É essa que eu estou falando. É essa que eu estou falando. O que eu estou falando? Não tem. Fala de novo, bebê. Não tem. Por que não tem, bebê? Cansado. Ou não? Cansado. Desânimo, etc. Agora, tem uma razão para isso. Tem um motivo para estar desse jeito. Alguma coisa nos levou a ficar desse jeito. Alguma coisa nos levou a ficar desse jeito. Que nada mais é, nada menos é, que é exatamente a ausência de Deus. E como foi que Deus se ausentou da terra? Como foi que Deus se ausentou da terra? Divide a terra em duas partes, aí o sol nasce aqui. E ele nasce aqui, então ele começa a clarear aqui, e depois ele vai subindo, aí até ser dia perfeito. Como está escrito. Então a igreja teve um momento, a luz veio ao mundo, subiu até aqui. Teve uma época e o Espírito estava com tudo. Né? Uma época em que, com facilidade, as pessoas viviam no Espírito e não na carne, com facilidade. E foi perdendo. Aí, nos últimos dias, está escrito o quê? Então, eu não estou mentindo, estou falando para vocês a verdade. Eu não podemos chegar aqui e querer enganar né, o Arthur aqui, enganar a Pinha aqui. Dizer, né, que você, o Arthur é meu filho, você é minha amiga, então vou dizer, vocês têm o Espírito de Deus. Não é assim? Eu não posso chegar e dizer uma coisa que não é a verdade. Não é. A igreja, quando ele fala a igreja, nós estamos se referindo ao povo. O povo, a terra, está perdendo o Espírito. O Espírito de Deus vai ser extinto, vai ser retirado da terra. Agora imagina nós, agradar a Deus na carne. Imagina você fazendo oração, tanto que é ruim. Imagina você buscando a Deus, lendo as Escrituras, sem Deus, sem o Espírito. É melhor que eu pular carnaval, uai. Pular o carnaval sem querer. Que coisa mais desengonçada, que coisa mais estranha você pular carnaval sem querer, de terno. Né? Pular carnaval sem tomar umas coisinhas. Né? Sem um pouquinho de lança-perfume, um trem assim que vai dar uma embalada na gente. A gente pulava carnaval a noite inteira, mas tinha que ser no grau, né, mano? Você pulava carnaval a noite inteira, amanhecia o dia. Você não sentia nem dor nas pernas, amanhecia o dia pulando carnaval. Quantas vezes eu amanheci o dia pulando carnaval? Né? Eu ficava triste porque o dia estava chegando. Mas eu precisava de quê? O que eu precisava para poder pular carnaval a noite inteira? Amém? Você precisa do Espírito para aquele fim. Você precisa do Espírito para aquele fim. Aquele fim. Se é para carnaval, tem que ter o Espírito de carnaval. Se é para futebol, tal, etc. Guerra, para guerra. Depois que você vai para a guerra, que você entra no Espírito, você não quer que a guerra acabe. Depois que você entra, que você pega o Espírito da guerra, você não quer que a guerra acabe, sabia? Não quer. Você não está vendo lá? Lá no Oriente Médio, lá? Na faixa de Gaza, lá, o pessoal por ali, eles querem acabar com aquela guerra? Não querem, eles não querem. As pessoas que dirigem aquilo, que comandam aquilo, etc., simplesmente não querem, porque se quisesse, já teria acabado com a guerra há muito tempo, gente. Mas não vai acabar com a guerra enquanto eles não quiserem. Quando um pensa, quando um vê assim, que está diminuindo, larga uma bomba lá para poder acender de novo. Nós estamos perdendo o Espírito. O que está acontecendo com a igreja hoje? Hã? Vocês concordam agora? E está escrito assim, carne não vai agradar a Deus. Carne não agrada a Deus. A oração feita na carne e a oração feita no Espírito. Buscar Deus na carne, buscar Deus no Espírito. Sem o Espírito, não se busca Deus. Não tem como. A carne, não, ela inclina para um lado assim, ó. A carne inclina para cá ou não? Ou não? A carne inclina do contrário. O Espírito para cá e a carne para lá. Tudo hoje favorece o Espírito ou a carne? Pronto, então não é culpa. Não é culpa nossa. Nós não estamos falando para jogar a culpa em ninguém, não. Cuidado aí para vocês não pensar mal de nós aqui. Eu me incluo aqui. Então, presta atenção. Está escrito lá assim, que nós, o homem, ele nasce que jeito? Ele nasce espiritual ou carnal? Ele nasce carnal. E depois ele se torna espiritual. Será que o Daniel conseguiu se tornar espiritual ou continua?
Não sei, ele continua carnal.
Não. Continua carnal. Amém? Você acha, bebê, que o Joneval, ele, você que está ali junto com ele todo dia, você acha ele espiritual ou carnal? É? Mudou não? Não mudou não. Os meninos estavam aqui hoje à tarde, aqui você vê os seus filhos, examina os seus filhos, observa se os seus filhos são espirituais. Observa se eles são espirituais. Eles são carnais, e carnais mesmo. E aí eles vão, Anderson, de repente casa, virou espiritual? Não. Fica com 30 anos, virou espiritual? Não. 40, virou espiritual? Não. Cansa, fica velho, cabeça branca, aí agora ele muda o espírito, mas continua carnaval. Ele não pula mais carnaval, ele não tem espírito carnavalesco, mas ele continua carnaval. Ele tem outro espírito, o espírito de velho, entendeu? O espírito de preguiça. Aí vem aqueles espíritos que não querem lugar para nenhum, vem e vai montando nele. É o espírito de desânimo, espírito de querer morrer. É um espírito de querer morrer. Eu quero morrer. Não quero nada. Amém? Não toma banho. Não penteia cabelo. Tal. Chamei ele para ir num lugar. Vou nada. Vai ficando. Vai, é outro tipo de espírito que vai montando em cima dele. Então você tem. Cada um desses espíritos é o pecado. A pessoa precisa, o espírito de inveja, o espírito de vaidade, o espírito de orgulho. Aí sai o de vaidade, entra um outro, às vezes, pior. Nós somos uma casa espiritual. Nós somos uma casa espiritual. Sai um, entra outro. É. É triste. A situação é triste. Então, aqui, ó. Mostrando para vocês aqui, ó. Então, aqui, ó, Jesus nasce. O que está escrito ali? A luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo. Aí foi subindo. Agora, o que está escrito aqui? Haverá luz ao entardecer. Você concorda que o sol nasceu? Chegou meio-dia? Deu uma hora, duas horas, três horas, quatro horas, cinco horas, seis horas. Quer ver? Abre aí para você ver, Malaquias. É, Malaquias? Silvano. Pera, deixa eu ver aqui. Zacarias? Então pronto. Então localiza para nós aí. Localiza para nós aí. Haverá luz ao entardecer, mas não será... Não será, olha. O pessoal fazia oração. Quando Jesus chegou, o pessoal fazia oração? Fazia. Mas não no Espírito de Deus. Não no Espírito de Deus. Eles faziam oração na carne. Na carne, eles faziam oração, longas orações e tal, mas na carne, não conseguia sair daquele lugar. Aí, você, como que se faz uma oração no Espírito? Como que a gente faz uma oração no Espírito? O que, que eu preciso para mim fazer uma oração no Espírito, Toninho? Hã? Não. O que, que eu preciso para fazer uma oração no Espírito, Toninho? Hã? Do Espírito. Eu preciso do Espírito. Eu preciso do Espírito para fazer a oração no Espírito. Então, antes de fazer a oração, o que, que eu preciso? Do Espírito. Senão, vai ser desse jeito. A Lázara sentada na beira da cama e o demônio que ela viu sentado em frente dela. Ela de cá e o demônio de lá. E ela viu o demônio. Ela viu a pessoa lá sentada. Era um demônio. Aí o demônio, sabe o que o demônio falou para ela? Vão rezar. O demônio falou para ela, vão rezar. Aí ela começou a rezar. Aí com ele, ela rezava assim, Ave Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito sois vós. Aí o demônio entrava no meio e falava, não, errou, vamos começar de novo. Pai nosso, vamos mudar de reza, né? Mudar de fazer outra reza. Aí ia mudando, sabe? E o demônio enchendo a paciência dela. E ela querendo rezar, sossegada, e o demônio não deixava. E ele falava, vamos rezar de novo. Então, rezar não adianta. Não está com o Espírito, está sem o Espírito. Então, por que que a reza não funciona? Por que que a reza não funciona? Ó, presta atenção para você ver, eu vou rezar aqui para vocês verem. Uma reza tremenda. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, etc, etc. Estou rezando, não estou rezando? E estou agradando a Deus? Não? Vamos rezar mais? Outra reza? Qual, por exemplo? Vocês sabem aí. Hã? Salve Rainha, vamos lá, salve Rainha. Todo mundo. Salve Rainha, vamos lá, todo mundo. Eu posso pôr todo mundo para rezar, mas vai funcionar? Porque está faltando o quê? O Espírito não quer isso. O Espírito quer outra coisa. O Espírito não quer isso que eu estou fazendo. O Espírito quer outra coisa. Então, o que, que nós estamos fazendo aqui agora? Nós estamos procurando o Espírito. Nós estamos vendo, primeiro nós temos que achar o Espírito. Senhor, amém? Ó, vamos ver. De repente, a nossa oração começa a agradar a Deus. Por quê? De repente a oração começa a agradar. Porque nós encontramos o Espírito. Amém? Jesus falou para o pessoal, fica aí, até que do alto sejais revestido de poder. Eles reuniram lá. E começaram a orar. Ficaram lá um tempo assim, rezando. Ficaram um tempo lá, rezando. Mas era uma coisa sem, vou dizer assim, que não alterava nada. Eles ficaram lá um tempo, as pessoas reunidas ali no cenáculo, Jesus já fez isso propositadamente. Paulo, você pode ficar aí a vida inteirinha, não vai mudar. Porque falta o Espírito. Lá, quando ele pregava o Evangelho, falou, sem mim, nada podeis fazer. Então o Gustavo vai passar de 15 para 16, para 17, para 18, para 19, para 20, para 30, para 40 e não vai mudar. Vai ficar faltando para ele o quê? O Espírito de Deus. O dia que ele precisar, o dia que alguma coisa acontecer com ele, que ele precisar realmente de Deus, ele vai buscar Deus. E ele, o que, que ele vai ganhar? O Espírito. Aí sim. E quando eu tiver o Espírito, muda completamente a vida, o comportamento, a oração, a atitude, etc. Ele se torna uma pessoa resistente ao pecado, ele se torna uma pessoa equilibrada. Ele tem o Espírito de Deus. Ele tem o Espírito de Deus. Amém? Ele pode não saber nada de nada, mas ele já tem o Espírito de Deus. Passa a ser uma coisa natural. Passa a ser natural. Ó, mudar a natureza. Foi falar assim, mudar, só Deus pode mudar a nossa natureza. Ou seja, só o Espírito pode mudar a natureza. Você pode saber tudo, entender tudo e não ter o Espírito de Deus. Amém? Os doutores, conhecedores profundos da lei de Deus, etc, etc, não tinha o... Aí aquela pessoa humilde, simples, que era Jesus Cristo, mas ele tinha o Espírito. Ô Pai, obrigado porque o Senhor escondeu isso dos sábios e inteligentes. Escondeu o quê? O Espírito. E deu o Espírito para quem queria o Espírito. Amém? Deu o Espírito para quem queria. Então, a hora que a igreja entender que ela precisa realmente, Senhor, não retira de mim o Espírito Santo. Pelo contrário, dá-me, Senhor Deus, o seu Espírito, porque eu sinto que eu não estou conseguindo fazer o que eu gostaria de fazer, porque eu, me falta gasolina no tanque, me falta, entendeu? Porque senão nós vamos ficar o tempo todo e nós não vamos conseguir. Nós vamos empurrar o carro, nós vamos empurrar o carro, nós vamos empurrar o carro, até ali. Aí eu canso, aí vem nós com o carro tudo para baixo. Amém, gente? Depois vamos de novo. Ah, porra, o cara. Não. Você ensina a águia, que é o espírito do profeta, a águia, o espírito aí, ó, espírito do profeta. A pessoa, para poder ser profeta, ela precisa do espírito do profeta. Amém? Para ser santo, eu preciso do Espírito de santidade. O Espírito de cura estava sobre ele. O Espírito de Deus para curar estava sobre ele. Então, a águia que simboliza o profeta, o que, que ela faz? O que, que a águia faz? O que, que o profeta, qual é a missão do profeta? É exatamente fazer isso. Empurrar a igreja até a igreja aprender a voar. Aprender com seus próprios meios ter Deus. Aí a águia pega o filhotinho lá em cima. Lá ela faz o ninho lá no penhasco, lá em cima. E quando ele começa a empenar, já começa... Que ela está muito alto. Se o bichinho cai de lá, ele morre. Se ele cair de lá, ele morre. Porque é alto demais. Então, a preocupação da águia é fazer o bichinho voar. Né? Então, ela diz a história que é assim. É quem entende águia. Que ela pega, ele ainda não está ainda em condição de voar. Mas com medo dele sair do ninho e voar, e querer voar, ela já pega ele antes e solta. Ela solta ele lá em cima. E o bichinho vem, tá, etc. Quando ela vê que ele vai se esborrachar, ela vem e pega ele. Ela vem, ela tem um olho de águia. Lá de cima ela vê um rato passar lá embaixo. A visão da águia Aí ela vem, pega o passarinho, pega o filhotinho que estava, vai se esborrachar. Ele não sabe voar. Amém? Então, a igreja, e nós vamos insistir com a igreja, precisamos insistir com a igreja, para que a igreja adquira o quê? Então vamos soltar ela de cabeça para baixo, amém? Vamos soltar no rumo da pedra, vamos soltar no rumo do fogo, e ela tem que voar, amém? Amém, gente? Tem que buscar Deus, tem que buscar o Espírito de Deus. Você tem que buscar o Espírito de Deus. Amém? Teve uma época que a igreja entendeu isso e não tinha palavra, não. Não tinha palavra. Não tinha pregação do Evangelho, não tinha nada. Amém? Silvio, você lembra desse tempo? Não. Era de um tempo mais ou menos, que você era jovem por aí. Não, você é muito nova, né? Mas a igreja não tinha muito. A igreja não tinha muito esse negócio de pregar, não, igual hoje. O povo senta, come, né, vai embora. Senta, come, vai embora. Não vai, enquanto você não aprender, que você precisa aprender pelas suas próprias asas, voar. Amém? E aí não tinha palavra, não. O que que tinha? Buscar a Deus, buscar o Espírito, buscar o Espírito. Aí a pessoa queria orar, queria falar em línguas, aí a pessoa queria falar em língua. Bem, se tinha, todo mundo, que a pessoa não falasse em língua, não fosse batizada com o Espírito Santo, etc., não tinha Deus. E todo mundo queria Deus. Então não interessava muito pela palavra, não. Interessava pelo Espírito. Amém? Uma coisa não pode dispensar a outra. Hoje, a igreja, uma das gavetas que foi aberta, revelou para a igreja o Espírito. Mas agora, nos dias que nós estamos vivendo, nós temos que lançar a mão da palavra, lançar a mão para poder incentivar a igreja, abrir os olhos da igreja. Agora é uma hora que nós precisamos fazer isso, incentivar a igreja a buscar o Espírito, adquirir o Espírito de Deus. Amém? Adquirir o Espírito de Deus. Tem muitas coisas que vai mostrar para você que você tem o Espírito de Deus. Ou então não tem. Não tem. Não tem como a gente resistir o diabo sem o Espírito. Não tem como resistir o pecado sem o Espírito. Amém? A carne se esforça, tudo bem. É importante o esforço da carne? É. O reino de Deus não se alcança sem esforço, sem vontade, sem disposição. Mas, por outro lado, sem o Espírito, ela não aguenta. Sem o Espírito, ela não aguenta. Amém? Sem o Espírito, não aguenta. Como que eu quero dizer para vocês isso? Provar para vocês isso. Aqui, ó. A luz, aqui não é Deus. A Bíblia diz que nós estávamos no mundo sem Deus. Nós estávamos no mundo sem o Espírito de Deus. Aí veio isso aqui, ó. E depois começou a declinar, começou... O sol começou a esconder. Aí quem viu aí para mim agora? Está escrito em Zacarias. Como é que é? Está escrito. Haverá luz? Quem viu? Haverá luz ao entardecer. não será preciosa luz. Então, meu irmão, agora nós não vamos ter um Jesus Cristo pregando. Nós não vamos ter um João Batista pregando. Ou vamos? Nós não vamos ter. Então nós temos que aproveitar, é o que tem. Vamos de novo repetir isso? Jesus Cristo vai pregar de novo? Não vai. Quando ele voltar, ele não volta para pregar. Ele já volta derramando a ira dele sobre a terra. Ele já volta o que está previsto para acontecer na volta de Cristo. Ele não vai pregar o evangelho de novo, não. Não vai morrer na cruz de novo. Não vai sofrer o que ele sofreu de novo. Não vai, gente. Já vem quando ele voltar, e eu creio que não está longe, já vai derramando a ira dele sobre a terra. Mas Deus disse que haveria luz. Ou seja, vai existir a continuação da pregação do evangelho, que é a doutrina de Cristo, que é o pensamento de Cristo, vai existir. Agora vai ser um evangelho pregado por Jesus? Vai ser um evangelho pregado por João Batista? Vai ser um evangelho pregado por Paulo? Não. Vai ser um evangelho pregado por uma luz pequenininha. Hã? É uma luz muito fraquinha. Fraquinha. E se comparar, você pega assim, uma luz de 200 watts, assim, e aí você pega, imagina Cristo assim, uma luz perfeita, né, como é o sol perfeito, a claridade, né, sem dificuldade nenhuma, e a luz que nós temos hoje, uma luz fraquinha. Amém? Mas nós vamos ter que resolver com essa luz fraca. Amém, gente? Então essa é a verdade. Se a gente ficar sentado esperando uma luz forte, não vai existir essa luz forte. Não vai. Nós vamos ter que dar graças a Deus pela vela. A velinha aí. E outra coisa, cuida dessa vela, porque daqui um pouquinho nem vela. Então nós vamos ter uma luz ao entardecer. Quando o mundo estiver afundando mesmo nas trevas, nós vamos ter uma luz. Mas é uma luz fraquinha. Aí você pega 6 horas da tarde, o sol está escondendo lá. Eu lembro de a gente falar isso lá nas apostilas. A gente falar lá nas apostilas. Você pega 6 horas da tarde, você está viajando. A luz não funciona. Você liga o farol, não está bom. Você apaga o farol, não está bom. Você liga, não faz efeito. Quando fica bem escuro, é que a luz começa a aparecer. Amém? As trevas, com o aumento das trevas, da iniquidade, a nossa luz vai aparecer melhor. Mas com, ainda nessa situação que nós vivemos, que não é nem dia, nem noite, não está escrito aí? Não será dia, lê aí. Lê aí, por favor.
Zacarias 14, 6. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão.
Mas não haverá muita luz e nem antes fosse. Igreja de Laodiceia. Igreja de Laodiceia. Não é fria e nem quente. A igreja de hoje é essa igreja. É igual aquele negócio dentro d'água. Né? Nem boia e nem afunda. Nem fica sobre as águas e nem some. Fica assim. Nem dia, nem noite. Não é morno, não é frio nem quente. Igreja de Laodiceia. Pega lá a sétima igreja. Olha lá no Apocalipse, você vê. Então, gente, nós estamos cumprindo o que Jesus Cristo falou. Então é normal chegar aqui. A reunião começa às 6 horas. Começa às 6 horas. Mas você vai encontrar uma igreja às 6 horas aqui? Você encontra a igreja às 6 horas aqui? Não vai encontrar. Se você quiser encontrar a igreja aqui, tem que ser lá pelas 7 horas. E outra coisa, vamos orar? Vamos. A igreja vai orar? Não vai orar. Vai rezar. A igreja vai rezar. Mas não vai orar. Ela não, como é que ela ora? Como que ela vai orar? Como que ela vai fazer alguma coisa se ela não tem o quê? O Espírito, ela não tem um Espírito para aquilo. Ela não vai orar. Ela não vai conseguir. E ela também não vai conseguir estar aqui na hora. Ela não vai conseguir estar aqui na hora. E não é porque mora longe, não. Amém? Não é porque mora longe, não. Não é não, Roberta? É porque mora longe, Roberta? Não. Não é. Amém? Eu chego 6:30, eu moro bem ali. Olha aí, eu chego 6:30, eu moro bem ali. O Erickson mora bem ali, também chega 6:30. Né? E aí, quando nós estamos chegando, quem que a gente encontra ali no corredor? César Henrique. César Henrique. E a família? Que vem chegando ali, 6:45. 7 horas, está ali. Pessoal, não? É. Então, eu moro aqui, bem no Negrão de Lima, aqui, ó, pertinho. Não é distância. Não é distância. O que que é, então, gente? Pera só, deixa eu só concluir aqui. O que que é, então? Então, o que que não deixa o Adriano vir na hora e que não deixa o Adriano orar? O que que é? É a falta do Espírito. É a falta do Espírito. Ele está sendo extinto, ele está sendo tirado. E daqui um pouquinho eu vou dizer para vocês por que que ele está sendo tirado. Ele está sendo tirado. Ele está, cada dia que passa, ele vai sumindo. O que que engole o sol? O que que engole o sol? A noite vai chegando, a noite vai chegando, a noite vai chegando e vai engolindo o sol. Pronto. Hora dessa, cadê o sol? Olha lá fora, cadê? Cadê a luz? Cadê o Espírito? O que que tomou conta? As trevas. Amém? Você ia perguntar. É. Então, pois é, não, eu falava comigo assim, eu pensava comigo assim, eu estava no quartel, tá, né, lá no quartel, nessa linha, tudo quanto é oportunidadezinha que a gente tinha, era para ler, era para buscar, era pra, né, escondido, às vezes, né, Célio? Pra arrumava lá, passava para o Célio batia na máquina, etc. Foi feita, as apostilas foram feitas assim, não foi, Célio? Lá, ó. Lá na reserva, lá no lugar, eu buscando a Deus, e etc., lendo as Escrituras, nunca busquei a Deus tanto como aquele dia, como naquela época. Filho doente, mulher doente, ganhando muito pouco, levantava, tinha que estar quartel 7 horas, pronto, né, Célia? 6 horas, 6:30, a gente estava chegando no quartel para tomar café. Porque se não chegar às 6:30, você não tomava café. Cuidando de filho doente, filho morrendo, tal, e etc. E foi, aí eu pensava comigo assim, quando eu for para a reserva, eu vou buscar Deus. Quando eu for para a reserva, aí eu quero... Celinha, hoje eu passo o dia inteiro rumando, querendo uma hora para me abrir a minha Bíblia. Passo o dia inteiro, às vezes. Não tem uma hora, Celinha. Então, eu não estou falando mal da igreja, não. Estou falando mal do quê? Da época, do tempo. Nós estamos falando mal. Eu não estou jogando culpa, não sei, não. Vocês não prestam, mas eu também não. Amém? A mesma dificuldade que vocês têm, eu tenho. Eu falo que eu chego 6:30. Quando eu chego, o Seca está rezando faz tempo. Não é, Seca? Já tem uns 20 minutos que está rezando ali. Eu chego 6:30. E eu vejo essa turma chegar exatamente nas 6:30. Depois nós estamos ali na frente, eu vejo todo mundo que chega. Das 6 até as 7:15. Ainda tem gente que vai chegar ainda. 7:30. Amém? Então, eu não estou mentindo. Eu estou falando a verdade. O que está acabando? O Espírito. Deus está se retirando da terra. Deus está se retirando da terra. Eu ainda vou ajudar você aqui, vou ajudar você. Fome da palavra de Deus. Por quê? Pode uma pessoa que não tem o Espírito de Deus falar a palavra de Deus? Não pode. É por isso que eu falei para vocês. A gente tem que aproveitar a velinha, aí 10 watts, 20 watts, etc. Não está com nada, mas tem que aproveitar. Porque... não pode falar a palavra de Deus, não pode pregar a palavra de Deus sem o Espírito de Deus, não pode. Não tem. Agora você leva a mala lá, eles não querem nem saber da mala, você pode ter certeza. Né? Hoje, se você levar uma mala de Bíblia lá na China, do jeito que a China, do jeito que a China, a economia na China cresceu e etc., você levar a mala lá, só se for cheio de... Hã? Se for Bíblia eletrônica, eletrônica, eles não querem saber de Bíblia lá mais não. Amém? Mas não é verdade. Não é verdade. Né? E o que que nós vamos fazer agora? O que que nós vamos fazer? Nós temos que juntar força. Nós temos que juntar força. É como se fosse um doente ali. O doente está morrendo. O doente está morrendo. É como se fosse um doente que está morrendo. É, ué. Aí, para não deixar o doente morrer, nós vamos fazer um esforço muito grande para não deixar. Né? Por que que Jesus vai voltar? Aí, então, agora vamos perguntando para a gente chegar mesmo assim. Não, isso é verdade. Por que Jesus vai voltar? Hã? Como é que ele disse? Ele disse assim, como foi nos dias de Noé. O povo queria entrar na arca. Aquela família que entrou na arca não entrou por causa de Noé. O povo não queria entrar na arca. O homem estava fazendo a arca, construindo a arca lá, fazendo aquele negócio, aquele trabalhão enorme, construindo a arca, e o povo passava para lá, passava para cá. Ria, criticava, zombava dele, passava para lá, e ele construindo a arca, construindo a arca, construindo a arca. Queria, a família dele queria entrar na arca? Não, entrou na marra. Como foi nos dias de Noé? E como foi nos dias de Sodoma e Gomorra? Como é que foi nos dias de Sodoma e Gomorra? O povo queria sair do mundo? A família de Ló queria sair do mundo? Queria, o que, que significa Sodoma e Gomorra? Sodoma, o que, que significa? Não é o mundo? A família não queria sair de Sodoma. Amém? Então, queria ficar em Sodoma. O anjo vai lá. Por que que o anjo foi? Porque tinha uma pessoa lá do outro lado e falando assim, ó, não destrói Sodoma não, senhor. Espera um pouco. Né? Lá tem gente boa, lá tem gente justa, lá tem gente que quer Deus, senhor. Abraão estava lá. Senhor, o senhor vai destruir tudo? Será possível que lá não tem quantos que falou primeiro? Hã? Ó, senhor, lá deve ter pelo menos 50. Tem. Abraão falou, olha, eu tenho certeza que o senhor não vai destruir. O senhor é um Deus justo, um Deus tremendo, um Deus misericordioso. E o senhor não vai destruir Sodoma. Porque lá tem 50 justos, pelo menos tem. O que, que Deus respondeu? Vai ver. Se tiver 50 justos, eu não destruo. Abraão chamou o pessoal dele e falou, vamos lá em Sodoma, que nós temos que fazer um recenseamento lá em Sodoma, para poder ver se nós conseguimos apurar 50 justos. Deu um passo, deu dois, deu três, ele pensou. Não, eu vou pedir um desconto. Vou pedir um desconto, porque ele começou a fazer a conta. Tal. Assim, não vai dar 50, não. Ele voltou lá e, senhor, peraí, eu estive pensando, analisando, pessoal que chega 6, 6:15, 6:20, 6:30, tal, fui fazer a conta, assim, não dá 50, não, senhor. Não, Abraão, tá bom, quanto você quer de desconto? 40. Abraão, tá, 40, aí vai, quando ele anda um pouco, pensou bem, fez as contas. É, não tem não, 40 não. Foi abaixando. Deus falou, ó, vai lá, correndo, porque senão nenhum você não tira. Vai correndo, senão você não tira nenhum. E está lá, Jesus falou assim, ah, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra. Então, gente, qual é o nosso problema? Não é o mesmo deles? O que, que é? Qual é o nosso problema? Nós queremos sair de lá? Nós não queremos sair. Nós não queremos. Então, gente, vamos dar as mãos a palmatória. Vamos dizer, senhor, isso é verdade, senhor, isso é verdade. Né? Nós queremos Deus. Nós queremos Deus. Só que nós estamos sentindo muita dificuldade para sair de onde? Sodoma, nós estamos sentindo dificuldade. Para sair de lá, ué. Né? Mas será que tem alguma solução? Tem alguma, vocês veem alguma luz no túnel? Vê alguma luz? Será que tem alguma solução? Eu vou dizer para você que tem uma. Qual é? Hã? O que é? Não, mas aí é muito, ninguém dá conta disso, não. Ninguém dá conta, tem uma solução mais fácil, véio. Tem que ter uma mais fácil. Amém? Não, essa daí, o Ezra. Né? A mãe dele já pôs o nome dele de Ezra para ver se ajudava. Aí veio o Willis Rezende, puxou e não foi. Ó, não tem uma solução mais fácil? Deus disse, e todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Mas como invocarão se não tiver alguém falando isso aqui? Se não tiver alguém incentivando você? Se não há quem pregue? Se não tiver quem chegue? Então, se chegar ali na frente, tem três ou quatro, você fala para a gente. Vocês lembram daquele dia que nós falamos aqui? Nós não vamos invocar o Senhor, vamos buscar a Deus, vocês vão buscar a Deus. Não, eu não vou ficar ali mais rezando, não. Eu não vou ficar ali sozinho ali e vocês olhando para a minha cara. Amém? Eu já fecho logo o olho que é para não ver o cheque. Né, cheque? Não, nós vamos buscar Deus, vocês vão buscar Deus, e eu também vou. Você lá, sai dali, vem para cá, entendeu? Vem para o meio aqui, vamos buscar Deus, vamos invocar o Senhor. É a única solução que a gente tem. E aquele que, ó, tá, pega aí, onde está escrito isso lá em Atos, mas todo aquele que invocar o Senhor será salvo. É como se fosse um grito. Reconhecendo a dificuldade, reconhecendo a nossa fraqueza, reconhecendo que nós estamos carentes de Deus. Estamos sentindo falta de Deus. Porque a hora que nós somos provados por Deus, nós estamos sendo reprovados. Amém, gente? Na hora da prova, a gente está sendo reprovado. Agora mesmo estava ali conversando com o Arthur ontem, ele falou assim, rapaz, esse dia eu dei uma pecada boa. E contou para mim lá a história do pecado dele. Ele mesmo reconheceu. Ele falou, mas depois vem um arrependimento. Depois vem uma, né? A gente fica abatido e fala, meu Deus, o que foi? Deus provou e reprovou. E se existe um tempo onde tem sido tão fácil nos provar. Tão fácil nos provar. É o tempo que nós estamos vivendo. Amém? O tempo que a gente está vivendo. E todo aquele que invocar o Senhor será salvo. Invocar. Mas como invocarão se não houver quem pregue? Como pregarão se não for? Mandado, enviado por Deus. E aí, a gente nos preocupa com isso, né? E aí qualquer coisa que os outros falam, a gente aceita. A gente não se preocupa com essa afirmação de Deus, que para pregar o Evangelho precisa ser enviado com aquela finalidade, porque sem o Espírito, você não tem como fazer. Invoca Jesus Cristo, fecha os seus olhos e fala: se isso que está sendo falado é verdade, então, Senhor, e agora? Se você acha, não, eu tenho o Espírito, então não precisa se preocupar. Não precisa se preocupar, por quê? Eu tenho o Espírito. Não é assim? Agora, se você imaginar, não, eu acho que eu ainda não tenho o Espírito. Aí o que você vai fazer, irmão? Se você imaginar, pensar que não tem o Espírito, não é melhor do que ensoberbecer e achar que tem? Presta atenção, tem duas coisas, ó. Se humilha, reconhece, admite, é melhor eu achar que não tem do que eu me ensoberbecer e achar, não, eu tenho. Não eram os fariseus, os escribas, os fariseus, que chegavam, achavam que tinha? Não, não precisa invocar Deus, ele já tem. Não, nós temos um Pai que é Deus, nós temos um Pai, entendeu? Nós somos filhos de Deus, nós não somos filhos de prostituição, etc. Ah, não, né? Aí Jesus, a maior humildade, Pai, repassa de mim esse cálice, Pai, tem misericórdia de mim, Senhor, passa de mim essa hora. Meu Deus, que hora terrível, que momento difícil. Passa de mim essa hora, Senhor. E o outro lá, não, eu tenho Deus. Você tem Deus? Nada. Amém? Olha, quem tem Deus, quer Deus. Quem tem Deus, o maior sinal de uma pessoa que tem Deus é que ela quer Deus, tem fome. Ela almoça e quer jantar. Ela almoça, quer tomar café, quer jantar. O maior sinal de uma pessoa que tem Deus é o quê? Ele quer Deus. Amém? Ele tem fome e sede de Deus. Ele quer Deus. Quanto mais Deus ele tem, mais de Deus ele quer. Então, meu Deus, isso aí é a salvação nossa. É isso que Jesus falou. Quem de mim se alimentar, não vai querer outra coisa. Quem de mim se alimentar, quem tiver Deus. Conclui. Vai querer Deus. Pronto. Tem erro? Tem erro. Não vai ter erro. Então, quem não quiser, o que nós podemos fazer? Estamos falando aqui para quem? Nós estamos falando aqui para a terra que vai absorver a semente. Nós estamos falando aqui incentivando a igreja todinha. Nós não estamos fazendo exceção de ninguém, meus filhos estão aqui, etc, etc. Não interessa. Todos são convidados da mesma forma. O que a gente quer é que aquele que não tem Deus busque a Deus. E aquele que tem Deus, permaneça querendo Deus. Encha de Deus. Esse é o maior sinal de uma pessoa que tem Deus.
O senhor está dizendo, aquele que é santo, santifique mais.
O santo, santifique mais. O justo, justifique mais. E assim por diante. Né? Correr a carreira. Quem está correndo, meu filho, ó. Quem está correndo, ele tem medo de não chegar. Quem está correndo, ó, está sempre olhando para trás, para ver se, né, ele tem medo de não chegar, de dar uma moleza e o outro vem passar na frente. Ele, de vez em quando, ele está de rabinho de olho, não pode nem virar tudo, não cai. Amém? Ó, corre a carreira que nos está proposta. Amém? Faz um esforço, você mesmo analisa, você mesmo pensa, você mesmo se esforça. Amém? Não, ó, vamos tomar alguma providência. Vamos tomar uma providência, nem que seja, tiver escrito na garrafa lá, providência, toma um pouquinho. Quem sabe ajuda. Amém, gente? Amém? Agora, deixar o negócio correr frouxo, soberba, é uma das piores coisas que existe, é a soberba. Achar que é uma coisa que não é. Quem tem Deus teme a Deus. Quem tem Deus se preocupa. Não se conforma. Ele não se conforma. Todo dia está preocupado. Senhor, será que eu tenho mesmo? Senhor, olha, se eu tenho, ele tem fome, ele tem sede de Deus. Ele se alimenta de Deus. E quem se alimenta sabe que você come de manhã, de tarde você está com fome. Você come de manhã, de tarde você está com fome. Você come de tarde, de noite você está com fome. E é desse jeito. Quem tem Deus? Amém? Amém, gente? É fácil você observar que aquele que tem e o que não tem. Amém, gente? Ontem nós estávamos aqui na oração à noite e tal, etc. Empurramos, fizemos, etc. Foi bom? Foi bom ontem? E hoje, nós estamos fazendo o quê? Mesma coisa. Mas quarta-feira, como é que vai estar a igreja? Quarta-feira, como é que vai estar, Cidinha? Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Ela vai ficar, ela vai estar de novo com fome e com sede. Aí vai estar o Ender lá na frente. Vai estar o chefe lá na frente. Vai estar... Aí, quem sabe o Erickson, o Elderson, o Eberson, o Vitor, etc. Quem sabe nós vamos ajudar. Quem sabe nós vamos ter misericórdia da igreja, ter compaixão da igreja. Quem sabe o Elmo volta nos seus bons dias, tal, etc. E começa a botar fogo, ajudar a igreja. Porque quarta-feira ela vai estar aqui. Que jeito? Derrubada. Derrubada, claro. Ela voltou. Ela está voltando. Ela está voltando do mundo. Ela está voltando. Sabe, Faraó pesou o fardo na segunda, na terça, na quarta, na quinta. Hoje é sábado? Amanhã de manhã, como é que ela vai estar? Amanhã de manhã, ela não vai. Nós vamos chegar aqui amanhã de manhã, se Deus quiser, e nós vamos fazer isso aqui, porque nós não vamos ceder, nós não vamos ceder. Vamos ceder? Nós não podemos ceder. Renova, Senhor, as nossas forças. Amanhã nós vamos estar aqui de novo, incentivando a igreja, dando, né, força à igreja, não é isso, Chequinho? Amém? Amém. Agora nós vamos orar? Nós podemos orar agora? Podemos orar? Ontem nós oramos 5 minutos. Ontem. Depois da injeção. Oramos 5 minutos. Hoje nós vamos orar. Vamos orar mais 5 minutos, né, Everson? Erickson. Pronto. Vamos entender isso, gente. As verdades estão aí para nos libertar. As verdades estão aí para nos libertar. Ó. Vamos dar um tiro na cabeça? Porque, não, está profetizado, o sol vai entrar. O sol vai entrar. E nós vamos passar um tempo sem o Espírito. Nós vamos passar um tempo até que ele venha de novo. Até que o sol nasça de novo, nós vamos passar um tempo de tremenda trevas. Ou seja, falta de Deus. Nós vamos passar um tempo de falta de Deus. Amém? Vai existir? Vai. Vai existir uma igreja fugindo dos problemas, vai existir uma igreja pelejando para poder. Não vai ser extinto totalmente por nossa causa. Mas tão pequenininha, tão fraquinha. É uma ideia errada, aquela ideia de que o evangelho seria pregado ao mundo inteiro e todo mundo ia converter. O pessoal está lá, não tem um candidato a presidente da república, o pastor, não sei lá das quantas, candidato a presidente da república, a intenção de que é? Achar que o evangelho vai pregar para o mundo inteiro vai converter? Não, esse negócio, isso é que vai realmente complicar. Isso é que as trevas total, falta de entendimento, de muito entendimento. Achar que o evangelho, o mundo inteiro vai aceitar o evangelho? E aí Jesus volta? Não, ele volta exatamente quando a coisa estiver totalmente escura. Ou seja, Deus não vai existir, a não ser lá naquela igreja sumida, aquela igreja no deserto, refugiada, peregrina, sofrida. Amém? Só você sabe que você tem Deus. Amém, gente? Então nós vamos aqui, ó. Vamos orar. Pensa que eu vou cansar disso? Não vou. Se Deus quiser desanimar, não vou. Fazer igual os motoqueiros, né, a história do motoqueiro. Vocês estão querendo acabar com nós, né? Mas não vão acabar. Mata 15, a gente volta 30. Né? Não vai conseguir acabar com os motoqueiros. Né? Mas não vão, se Deus quiser, Deus não vai tirar. Aliás, o diabo não vai conseguir tirar, destruir a igreja. Não vai. A igreja vai, ela vai estar na volta de Cristo, a igreja vai estar esperando Jesus. Amém, gente? A igreja vai estar esperando Jesus. Ela vai estar esperando Jesus. Viva! Viva, acordada. Não interessa se os outros vão estar dormindo, nós vamos estar acordados na vigília da noite, esperando Jesus voltar. Amém, Uel? Amém. Valeu, gente. Está vendo o entusiasmo? Que dá para notar? Meu marido. Amém? Então, ó, muitos virão. A Bíblia diz que muitos virão. Até você, vai encontrar em você, vai ficar entusiasmado de ver o seu entusiasmo. Vai ser empolgado de ver o ânimo que está em você. A Bíblia diz que muitos virão a nós. Virão até nós. Mas como que você conseguiu isso? Como que você conseguiu isso? Como que você conseguiu Deus, minha filha? Amém? Vocês concordam que o mundo via Deus em Jesus? As pessoas viam Deus em Jesus? Ele não transformou o mundo? Ele não abalou tudo? E lá está escrito que mais uma vez ele iria abalar. Olha, a igreja não vai deixar de existir. E muitos virão até você para poder... Mas como que você ainda acredita? Como que você ainda tem essa esperança? Como que você ainda tem essa fé? Amém? Vocês acham que eu estou falando aqui na carne ou no espírito? Mesmo? Amém, graças a Deus por isso. Né? Será que na carne eu faria isso? Eu também acho que não. Não acho. Amém, gente? Eu também acho que não. Não teria condições. Não teria condições. Não tem a menor condições de fazer o que eu estou fazendo aqui na carne. Não tem. Você não consegue. Não consegue mesmo. Amém? Então vamos ficar de pé e vamos orar? Vamos. Mas no espírito... No espírito e poder de Elias. No espírito e poder de Elias. Amém? Agora depende de você. Agora depende de você. Todo aquele que invocar o Senhor. Você não tem Deus? Agora mostra que você tem Deus. Você não tem? Então agora chegou a hora de você fazer a sua oração. Amém, gente? Eu estou só esperando ouvir. Amém. Amém. Podemos sentar, né? Um minutinho. O irmão falou de Isaías, capítulo 40, essa. 40? Isaías 40. Quanto? É só para poder, não vamos pregar não, viu? 44:3 assim. Isaías 44. Vê, por favor, aí, filha.
Por que derramarei água sobre o sedento?
Não, pode pegar o versículo 1.
Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi.
A igreja.
Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi.
Então, é uma hora difícil, nós estamos todos com medo. Nós estamos vendo a coisa, né? Nós estamos ficando com medo. Nós estamos vendo as trevas tomando conta, tal, a gente quer, mas está faltando, etc. Mas Deus está dizendo para a gente aqui, amém? Vamos ver, 3.
Porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca.
Quem é a terra seca? Quem é que está com sede? Não nós. Se nós buscarmos, nós vamos achar. Deus vai dar um jeito para nós. Amém, gente? Deus vai dar um jeito para nós. Derramarei
o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os seus descendentes. E brotarão entre a erva como salgueiros junto ao ribeiro das águas. Este dirá: eu sou do Senhor. E aquele se chamará do nome de Jacó. E aquele outro escreverá com a sua mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Assim diz o Senhor, Rei de Israel e seu Redentor, o Senhor dos Exércitos.
Desde que você acredite que Jesus Cristo é o Rei de Israel, que Jesus Cristo é o seu Redentor, ou seja, é Ele que vai nos... é Ele que vai tirar os nossos pecados, é Ele que vai devolver a nós o Espírito. Amém? Ele vai nos ajudar. Ele é o nosso Salvador, nós vamos invocar esse nosso Salvador. O Rei de Israel. Israel está aqui e o Rei também está aqui. Amém? O Senhor reina, o Senhor faz alguma coisa por nós. Tal. E Deus vai dizer para você, faz assim e você vai fazer, com certeza. Amém? O que mais?
Eu sou o primeiro e eu sou o último. E fora de mim não há Deus. E quem chamará como eu e anunciará isto e o porá em ordem perante mim, desde que ordenei um povo eterno? Esse que anunciei as coisas futuras e as que ainda hão de vir.
Então, nós vamos parar, depois se você quiser dar sequência, é o seguinte, aí é uma profecia falando dos tempos que nós estamos vivendo hoje. Do fim. Amém? Você vai ver Isaías 44, 45, 46, etc. Isaías 58, Isaías 60. Falando da igreja. Falando de você. Amém? Se você tiver fome e sede, a palavra vai cumprir na sua vida. Porque Deus vai saber se realmente eu estou com sede. Agora mesmo estávamos orando aqui com o irmão. Eu estava dizendo, ó, Deus falou assim, olha, quem beber da água que eu lhe der. Agora, para beber precisa ter sede. Beber água sem sede, não dá. Quem beber da água que eu lhe der. Então, Senhor, se eu não tenho tido sede, amém? Ponha essa sede em mim. Amém? Quem tem sede, vem e beba. E Jesus disse, ó, aquele que beber da água que eu lhe der, do seu interior fluirá rio. Então, como que eu vou perceber que eu bebi? Começa a sair, o rio começa a sair. Eu sei que eu bebi, porque o rio está saindo. É porque eu bebi. Amém? Então, abraça seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus abençoe.